Boa tarde a todos. Bem, eu só queria avisar que a reunião está sendo gravada, tá? Eu acho que só para que vocês tenham consciência. A comissão marcou essa reunião em relação a um áudio que o vereador Kleber colocou, não sei se ele, onde ele colocou, mas como ele colocou no grupo, né, da Câmara. Então, gente, eu, pelo menos como presidente, eu achei assim, necessário uma explicação da parte do executivo. Eu não sei se todos ouviram o áudio, não sei se tem... Eu vou colocar o áudio aqui. Mas vou colocar para que vocês...
Tem como fazer aqui a sala desse áudio para todo mundo que está aqui?
Bota o microfone.
Tem? Como colocar?
Aqui, ó.
Bem, uma das coisas que me chamou mais atenção aqui dessa gravação foi a denúncia em que, na realidade, duas denúncias, né? Uma em que ele coloca que pelo transporte que a prefeitura fazia, prejudicava os moradores, prejudicava a população em relação ao transporte. Então, é como se a população estivesse sendo prejudicada. Então, eu queria uma explicação em relação a isso e uma explicação em relação... Eu até achei que, como eu mesmo coloquei, né, a gente sabe que os transportes eram feitos pela prefeitura, que depois dessa última licitação parou de fazer. Eu acho que foi até uma proposta da própria secretária. Então... Antes dela explicar, né, então essas duas denúncias que foram colocadas, eu vou dar a palavra para o vereador Kleber para que ele se explique melhor em relação a essa denúncia e se realmente é isso que a gente está entendendo. Se ele está colocando que a população está sendo prejudicada, e aí o executivo vai explicar em relação por que a prefeitura não faz mais, mas que fazia antes esse transporte.
Boa tarde, senhoras e senhores. Eu não vim aqui para explicar nada, presidente. Inclusive, eu tinha procurado a Joelma anteriormente para a gente falar a respeito desse assunto. Por alguns motivos, a gente não conseguiu. Por não fazer parte da comissão, eu estou aqui a convite da Joelma, porque eu tinha marcado uma reunião com a Joelma, com a Letícia, com a Ilac. As explicações... Primeiro, parabenizo você, como presidente da Comissão de Saúde, está convocando essa reunião, mas as explicações do Executivo lá para o Ministério Público. Foi protocolado, acredito eu, que vai ser aceito a denúncia, e as respostas serão dadas lá. Eu não tenho que explicar nada para a comissão, nem para ninguém que está presente aqui. Só isso, obrigado.
Bem, quando eu falo explicar, porque você fez uma denúncia em que a população estava sendo prejudicada. Né? Então, isso aí é sério. Então, eu marquei essa reunião porque se você fez uma denúncia é porque você tem prova que a população estava sendo prejudicada. Então, eu só gostaria de saber se você confirma essa denúncia para que o executivo possa se esclarecer, pelo menos aqui, por enquanto, para que a gente dê um parecer.
Senhorita, você ouviu o áudio?
Ouvi.
Se você ouviu o áudio e está escrito no áudio, se está descrito no áudio e for dito no áudio, que você faça a reunião em cima que for descrito no áudio. Consegue perceber? Você tem
um
áudio.
Se você não quer explicar, tudo bem. Se você não quer falar, às vezes é melhor ficar. Então, se a secretária puder, esse ponto, né, principal, a população, ele afirmou que a população está sendo prejudicada, era prejudicada por esse transporte. Eu gostaria dessa explicação.
Então, só para explicar um pouquinho, o Kleber tinha me procurado, sim, né, no mês de janeiro, só que como eu estava com vários problemas na secretaria, a gente não conseguiu reunir para estar esclarecendo alguns pontos. Eu até tinha feito por escrito para ele, para responder, principalmente essa questão do laboratório, só que acabou que, né, com as circunstâncias, com, né, o que aconteceu, vocês sabem disso, depois fiquei afastada, eu não tive condições de estar entregando. Mas aí, quando eu recebi esse vídeo, me preocupou muito, porque ele começa falando da questão de diálogo, mas, né, ele não me procurou depois para a gente estar dialogando sobre essa situação. E é muito grave quando fica aparecendo, não sei, pode ser questão de interpretação, mas todas as pessoas que viram o vídeo, né, comentaram comigo, fica parecendo que a gente prejudicou a população em virtude de estar beneficiando o laboratório. Está esclarecendo que em momento algum a população ficou prejudicada, né, por isso. Nós já trabalhamos com o laboratório há muitos anos, desde antes de eu entrar. Antes, né, depois o laboratório, né, o representante do laboratório pode estar explanando melhor como é que era a situação, como é que acontecia. Né, os exames iam, né, no ônibus. Depois, quando a gente começou com o serviço de hemodiálise, que a gente levava os pacientes regularmente na segunda e quarta, os motoristas já iam, então a gente não pegou carro nenhum para estar pegando os exames e levando exclusivamente para isso, nunca. Né? Tanto é que quando tem exames fora do dia do que o carro ia, as pessoas que levavam, por exemplo, né, um exemplo claro, né, quando as meninas colhiam o exame da mãe lá em casa, eu que tinha que ser responsável pelo transporte, eu que levava o meu carro. Então, assim, momento algum, carro público foi fazer esse serviço exclusivo, né? Que a gente tenha conhecimento, não. E muito menos prejudicado a população. Às vezes, quando a gente fala não para a população, né, como ele mesmo disse no vídeo, às vezes a gente já está atendendo a outras pessoas. A oferta é menor do que a demanda, é muito grande, né? Nós temos uma quantidade de carros, de motoristas, a gente não dá conta de estar atendendo a toda a população. Tem algum momento que a gente vai estar falando não do transporte, mas a gente falou não porque já está atendendo outro paciente, não porque a gente está levando material no laboratório, de jeito nenhum. O que mudou agora, não sei se os meninos querem falar sobre essa questão de estar prejudicando ou não a transporte, porque depois tem a outra questão.
Isso. Vamos fechar isso.
Você falou muito claro aí que jamais foi usado transporte exclusivo para o laboratório. Foi feito, como já tinha viagens já existentes, aproveitava-se, vou usar uma expressão, não sei se é essa que é a correta, uma carona, mas nunca deixou. E agora o que a Joelma falou aqui, que às vezes a gente fala não para uma pessoa, ou está atendendo alguém, ou você está embasado, você tem que ter critério para as coisas funcionarem. Todo local, todo serviço tem que ter critérios e a gente baseia em cima desses critérios. Porque a demanda é muito grande, então a gente, se não tiver critério, nós não vamos conseguir. Aí sim a gente vai atender aleatoriamente e pode sim vir a prejudicar alguém. Mas sabe o que eu penso? Nunca foi isso aqui, pelo menos desse tempo que eu estou na prefeitura, nunca deslocou um carro exclusivo para levar a questão dos exames de sangue.
Eu só queria acrescentar, comentar, né, que eu não estou aqui nem defendendo nem A nem B, mas a gente tem que ser justo. Eu acho que é um dos papéis nosso como, né, vereador, como fiscalizador, é ser justo. Nós até já fizemos anteriormente reuniões aqui, né, falando sobre o transporte. E aí foi muito bem explicado, foi muito bem colocado, né, que eles têm critérios. Então, isso aqui é por... Uma das coisas que mais me chocou nesse áudio foi essa denúncia de que a população está sendo prejudicada. Porque, não sei se o vereador lembra, nós já fizemos reuniões aqui a respeito dessa situação de transporte e foi colocado aqui, foi explicado, isso deve ter em ata, deve ter já essa justificativa aqui. Bem, então, algum vereador dentro da comissão quer colocar alguma em relação a esse?
Com relação a essa parte do transporte, né? As meninas falaram muito bem. E eu assim, trabalho no laboratório desde 1994, foi quando eu entrei. E assim, até hoje, eu nunca vi deixar de assistir nenhum paciente por causa dos exames que estava transportando o carro da saúde. Uma vez ou outra, que às vezes por um motivo ou outro, não foi possível levar no carro, o doutor João já esteve aqui diversas vezes. Quando tinha alguma intercorrência que não dava para ir no carro, o paciente tinha que ir mais cedo, alguma coisa ou outra que acontecia, a gente ligava e o doutor João vinha e buscava o material. Então, assim, eu nunca vi nenhum paciente deixar de ser assistido por causa do transporte dos exames de laboratório.
Eu queria só colocar para os vereadores que fazem parte da comissão, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida em relação se realmente a população era prejudicada, querem colocar alguma coisa ou vocês estão convencidos que a população nunca foi prejudicada em relação a isso?
Uma boa tarde a todos. Vereadora Bárbara, eu vou só fazer uma colocação. Se já aconteceu o áudio, acho que todo mundo já viu, e já tive a explicação, né, da Joelma, das demais, eu acho que não cabe a mim, da minha pessoa, falar de A, de B e de C. Então, eu prefiro ficar, né, aguardando e vamos ver o que vai dar, porque já foi, né, igual o vereador já relatou, já foi conhecido. Então, não adianta eu falar aqui a minha colocação, se eu vou falar da população ou dos entregantes da saúde, porque eu vou estar entrando no lugar que não, eu acho que eu não devo entrar. Então, eu prefiro esperar para ver o que vai, né, acontecer. Eu não sei. De repente, eu posso falar aqui alguma coisa que não vai pode até atrapalhar a reunião, os segmentos aí da reunião. Então, eu prefiro não optar e ficar aguardando.
Estou escutando, por enquanto. Boa tarde, eu também quero só escutar, por enquanto.
Bem, alguém mais quer comentar em relação a isso? Bem, pelo áudio também, né, que foi colocado, que era obrigação do laboratório, mesmo em outras licitações. Eu mesmo achava, né, que foi mudado agora, né? Talvez agradeço ao vereador Kleber, que ele até mandou. Então, eu gostaria dessa explicação. Já que na licitação, eu sei que está diferente, já que nas licitações anteriores, tinha que o transporte era obrigação de quem ganhou a licitação, por que que a prefeitura fazia? Então, a gente quer essa explicação.
Então, essa questão aí, ela ficou mais clara no processo número 011 de 2019, pregão presencial 07 de 2019, onde, através de uma demanda, até surgiu na reunião do Conselho de Saúde, sabe? A gente pensou em algumas coisas, né, para o laboratório tá se responsabilizando. Não só a questão do transporte, como também uma secretária para estar, né, atendendo as pessoas, porque às vezes as meninas que trabalham lá, às vezes, né, tá ocupada nos afazeres, né, das atribuições dela, não tinha o tempo adequado para estar podendo atender a população com qualidade, igual é no laboratório lá em São João, que a gente conhece, né, quem já foi lá conhece muito bem como é que é o atendimento. Então a gente, né, solicitou, pediu a comissão de licitação para estar incluindo essas condições especiais, né, que a empresa vencedora será responsável pela manutenção do posto de coleta de exames, disponibilizando atendente exclusiva para que a mesma seja responsável em avisar pacientes do horário do seu exame, né? A essa secretária que está fazendo todo esse papel, que às vezes sobrava para as meninas, que às vezes podia até estar atrapalhando, né, o serviço delas. A empresa vencedora deverá disponibilizar contato do posto de coleta para assuntos referentes aos exames particulares, né, que muita gente às vezes opta por fazer particular, porque às vezes não quer esperar, então essa menina ia estar, será responsável por isso. Que a empresa responsável em levar material biológico coletado, que os exames deverão ser entregues no posto de coleta, né, questão dos resultados também ser entregue lá para desvincular tudo do posto de saúde. E, enfim, foram essas as reivindicações que, através do Conselho de Saúde, aí eu fui e fiz essa solicitação para a comissão de licitação e foi incluída, porque nos anteriores não ficava muito clara essa responsabilidade. Aí a gente fazia de, né, camaradagem, o motorista já ia lá mesmo, né, a gente nunca viu problema nisso. Mas, enfim, depois que teve essa licitação, o doutor João veio e conversou com a gente que ele ia estar adequando, sim, ele fez bastante melhorias lá. A questão do transporte, ele pediu só um tempinho para ele estar adequando, que ele ia estar vendo. Mas aí, enfim, aí a gente foi resolvido. Ano passado, né, a gente conseguiu, ele já viu outros meios lá. E o serviço do posto não está mais fazendo esse tipo de procedimento.
Seria interessante, só porque está gravado.
Eu queria agradecer o convite verbal que eu recebi para estar aqui. Nós já estamos aí há 26 anos, né, André? Trabalhando aí, sempre tivemos um ótimo relacionamento em toda a esfera da parte da administrativa da cidade de Coronel Xavier Chaves, como eu presto esse tipo de serviço em outras cidades e já prestei em várias outras que espontaneamente eu preferi não continuar devido justamente um dos fatores que eu mais elogio em outras esferas que eu estou aí, sobre a organização que eu vejo na prefeitura de Coronel Xavier Chaves. Sem motivo nenhum, sem necessidade nenhuma de estar rasgando seda para esse ou aquele funcionário dentro do contexto em que envolve toda a prestação de serviço. Mas um motivo de elogio é como a gente vê como a coisa funciona bem. Eu estou há 40 anos no serviço de saúde e, para vocês terem ideia, eu deixei de atender o SUS em São João del Rei, não por esnobismo, mas porque eu sempre achei aquele serviço muito desorganizado. A gente que era prestador de serviço era muitas vezes prejudicado. E o que mais fiz reclamação na Secretaria de Saúde era a maneira como o usuário era tratado de uma maneira desnecessária, falando que tinha que dormir na fila, que tinha que chegar às 4 horas da manhã. E como a gente está ali prestando o serviço, a gente acredita que pode pelo menos tentar ajudar em fornecer subsídios para o serviço funcionar melhor. Como isso nunca aconteceu, e a gente, para trabalhar em qualquer tipo de serviço que seja, você tem que ter critérios. Lá no laboratório, devido à gestão da qualidade, a gente chama de POP, que é Procedimento Operacional Padrão. Então não adianta você ter 500 mil, 1 milhão, 10 milhões no banco, chegar lá às 10 horas da manhã, só vão querer sacar o dinheiro, porque não vão te dar com o ar, com 4, 10 horas. Bom, então em relação especificamente aqui, embora eu fiquei sabendo agora muito recente do fato da reclamação, que para mim, sinceramente, já era assunto encerrado, assunto morto, enterrado, com um par de cal em cima. E não me neguei a vir aqui, como negaria hipótese alguma. Então, explicações mais aprofundadas serão dadas dentro da esfera legal a partir do momento que o Edil aí já exclamou que já foi para a esfera jurídica. Então, daqui para frente, a coisa, naturalmente, que vai ser questionada na esfera jurídica. Mas eu quero dizer o seguinte: como estou aqui há 26 anos, antes era a empresa do Nossa Senhora do Pilar que levava o material para a gente. Depois, a logística dessa empresa, questão de horário, chegar em São João, tudo, ficou muito ruim. Então, o laboratório nunca teve intenção de economizar em transporte, que graças a Deus a gente não precisaria fazer isso. E todas as exigências que já foram feitas até hoje aqui, elas sempre foram cumpridas, tanto lógico, né, que é transparente o processo licitatório, ele é transparente, ele é auditado, né, não tem nada de ilegal, isso aí seria até uma ignorância haver questionamento em cima disso. Quando começamos, o posto de coleta funcionava dentro do posto de saúde. Na época, se não me falha a memória, mas eu acho que com bastante certeza, o Helder, que era prefeito...
Era o Chico.
Era o Chico, né? Olha, não pode mais, sem problema nenhum. Nós nos prontificamos de imediato a arrumar um local. Foi feito um projeto baseado no que a legislação exige, aprovado na vigilância sanitária. Começamos a ter nossa independência física. Depois também teve um contratempo, a gente teve que mudar, fomos pegos assim também numa surpresa, mas conseguimos sanar o problema. Essa questão aí desse, que é coisa para mim, que eu acho até que era assunto cerrado, transporte utilizando carro, é muito comum isso, as coisas boas ninguém fala dela, todo mundo só fala das coisas ruins. Então, por exemplo, eu nunca me lembro, com a sinceridade que eu acho que vocês me permitem de acreditar em mim, que uma das duas aí ligasse ou qualquer um de vocês falasse, ó, esse negócio de deixar material no laboratório está atrapalhando o nosso serviço. Tanto que agora, como houve essa balbúrdia em cima disso aí, essa aparecendo o pré-coronavírus dessa situação, eu tomei a iniciativa de resolver o problema da maneira mais rápida possível. Inclusive, eu vim vários dias aqui, eu mesmo, buscar o material. Coisa para mim que não tem problema nenhum. Se eu tivesse vindo de ônibus, de bicicleta, eu viria. Mas não foi nenhum transtorno, não me causou problema nenhum. Tem 40 anos de vício, se tiver que fazer isso mais 10, 100 vezes, eu farei. Agora, eu vejo a coisa dentro de um aspecto um pouco assim, pelo lado do que é a vida, me permite filosofar um pouco. Eu acho que toda pessoa, seja pelo lado humano dela, pelo lado profissional dela, ela tem que entender que às vezes você recebe, mas você pode dar. Então, não está inserido no contrato que o laboratório vai se beneficiar de um veículo da prefeitura para levar o transporte. Da mesma forma, não está implícito lá que eu tenho de fazer como eu fiz N vezes e farei também milhares de vezes, me pedir para coletar um material com material meu, preparar para mandar para a Funé de Belo Horizonte, o outro lado de Rio de Fora também, que vocês mandam de vez em quando. Eu nunca cheguei para vocês e falar, olha, Joel, uma maneira disso, ó, eu quero cobrar R$100 para fazer isso, porque vai usar meu material, vai ser processado no laboratório, eu vou ter que mandar um funcionário para sair daquele serviço que é rotineiro, que é o nosso serviço contratado para fazer isso. Da mesma forma que todo sábado, praticamente, tem um usuário do sistema de saúde no laboratório. Eu poderia simplesmente chegar e falar, olha, eu não atendo funcionário, coronel, eu não atendo cliente, coronel Xavier Chávez, ou sábado, porque o sábado é só para os meus clientes aqui de São João. Então, se é mais confortável, mais prático, vai trazer alguma coisa de boa para a pessoa, porque ela estuda, tem que trabalhar, ou no sábado ela não tem uma responsabilidade que ela tem durante a semana, nós estamos lá prontos para atender. Né? Se chegar lá, qualquer um, que inclusive uma vez, né, Maria Letícia, até me desculpe citar esse caso, chegou um senhor lá com uma suspeita gravíssima de estar tendo um infarto. Ele saiu do consultório do médico, me ligou, falou, não, eu atendo de imediato. Quando chegou lá, eu não sabia, o cara era de Coronel Xavier Chaves. Eu peguei e atendi. Depois não estava autorizado. Eu falei, não foi, Maria Letícia? Eu falei, olha, para mim naquele momento, não importava se ele era de Coronel Xavier Chaves. O médico me ligou, você tem como fazer para mim dar o resultado mais rápido, conforme for, vou internar ele agora. Eu falo, poxa, naquele horário, o laboratório já está parando tudo, os equipamentos já estão sendo desligados, para você fazer esse processo, poxa, às vezes o funcionário tem que ficar lá mais meia hora, mais uma hora, você tem que ligar o equipamento de novo, você tem que ligar o aparelho de novo.
Então a gente faz isso, não que está inserido no contrato, porque eu faço, talvez outro profissional de outro laboratório não fizesse. Então vamos imaginar que qualquer um, aí eu não sei se o digníssimo Edil aí, se ele é casado, se tem filhos, se tem mãe, se tem esposa, chegar no laboratório às 6 horas da tarde, eu estou trancando o portão, eu estou aqui com um pedido do Dr. Gilmar ou do qualquer outro médico daqui, ou qualquer outro médico que seja, falar: eu estou precisando de fazer esse exame com gesso, a suspeita de apendicite, suspeita de infecção urinária. Eu vou falar: meu amigo, o meu contrato com a prefeitura de Coronel Chevechá vai até 6 horas, eu não vou te atender. Vem amanhã às 7 horas que eu te atendo, vai lá no posto que eu te atendo. Então eu não faço esse tipo de coisa com ninguém. Estou cansado de estar saindo lá conversando com um funcionário meu, então a pessoa chega lá: nossa, pelo amor de Deus, está precisando de sentar. Pô, eu abro o laboratório, vou lá e faço tudo. Há 40 anos já de trabalho, eu não precisaria fazer isso mais. Pode sair falando mal de mim, pode sair falando mal do meu laboratório. Poderia, de uma maneira arrogante, dizer assim: não, eu não vou fazer. Se sair falando mal de mim, faz, não tem problema. Mas eu não vejo a coisa dessa maneira, porque eu acho que na vida, seja ela na esfera pessoal, seja na esfera profissional, é o chamado dar e receber, desde que não esteja nada de ilegal. Entendeu? Às vezes você pode fazer uma coisa até que pode ser questionada moralmente, ou às vezes ela pode ser questionada legalmente. Agora, quando é ilegal e imoral, aí é vergonhoso, certo? Então, eu vou dizer da parte que vai me atingir, não tem problema nenhum. Foi para o Ministério Público, eu estou até torcendo que vai para frente mesmo, e eles têm o representante legal dele tudo. Aí a justiça está aí para isso, né? Eles são pagos para isso, estão aí para isso. Agora, eu, sinceramente, volto a dizer, não é possível que não tenha tanta coisa mais importante nessa prefeitura do Coronel Chevechás. E volto a dizer, sem nenhum motivo, está ele aqui que é que mexe com a licitação, a documentação em cima, é tudo feito da maneira mais transparente, mais legal, porque não é possível, com tanta vigilância, que se tivesse alguma coisa errada, alguém não tivesse descoberto ainda. Volto a ressaltar, outros itens que foram colocados no vídeo, tá? Não vou falar a respeito disso, porque nós temos documentado dentro do processo de gestão da qualidade que tem. Nós somos auditados há 22 anos pela Sociedade Brasileira de Análise Clínica, através do DIC, que é o Departamento de Inspeção e Controle de Qualidade. Nós somos rigorosamente aprovados todo ano no nosso processo de gestão de qualidade, envolvendo fase pré-analítica, analítica e pós-analítica. Então nós temos hoje, só não temos o penúltimo título de qualidade da SBAC, porque nós não atingimos, como se diz, a maioridade. Daqui a 2 anos nós vamos ter ininterruptamente, durante 24 anos, o título de excelência mensal e na avaliação anual, que é uma inspeção que vem independente lá dentro do laboratório fiscalizar tudo, desde estrutura física, desde documentação, para transporte de material, para coleta de material, para treinamento funcionário e tudo. Então, lamentavelmente, a coisa atingiu esse ponto, e já que está aí, vamos para cá para frente. Cada um faça o seu papel, eu vou fazer o meu, os defensores da prefeitura e os outros que estão aí. Agora, eu acho que ficou fazendo aí, eu vou até chamar esse episódio, né, que infelizmente a gente está vendo aí, de pré-coronavírus, porque criou uma balbúrdia de necessário.
O Manuel quer falar alguma coisa, Manuel, em relação à licitação?
Só um minutinho, Manuel. Eu vou precisar de sair, porque eu já tenho um compromisso lá em São João e eu vou precisar de falar daqui a pouquinho, tá?
A gente agradece a sua presença.
Outra coisa que eu tenho para falar é como o Manuel havia falado. Eu ficava no edital direitinho, e as exigências que a gente citou no edital no último ano, né, Joel? Que a gente, aí ela pediu que colocasse, que porque aí é, para ficar mais claro mesmo para todo mundo e não ter questionamento mais, mas só houve agora, né, na verdade. Aí assim, daqui a pouco está na hora de fazer a mesma licitação, geralmente a gente é,
pregão público.
Pregão público. Esse aí é licitado, que todo mundo pode comparecer, olhar a documentação juntamente com o pessoal da licitação. É isso aí. É. Tudo que foi pedido a gente colocou para ficar assim, o mais claro possível.
Sábata, Luzaí, quer comentar alguma coisa? Bem, vocês querem comentar? Bem, se for para responder ele, em outro momento vocês respondem, já que você, logo do início da reunião, falou que não estava aqui para explicar nada, para não. Então, eu acho que depois eu vou até deixar a abertura para que você possa conversar com ele.
Eu não vou responder ele. Eu falei para você que eu não ia falar sobre um vídeo que todas as pessoas ouviram. Esse é o ponto que eu coloquei, claro. Se as pessoas ouviram, é necessário que eu repita um áudio que já foi ouvido pelas pessoas, não só para as que são aqui presentes, as demais. Quando você fala o que as pessoas falaram em relação a... Houve até talvez não manipulação, mas distorção, porque quem ouviu o áudio ouviu claramente que em momento algum eu disse que houve um veículo da saúde que foi para levá-lo. Eu deixei claro no áudio que foi para poder foi de carona, está lá claro. E três, quatro falas eu ouvi, a fala da Joelma, da Andréia, não lembro da Letícia, falaram isso e o áudio é claro. O Sr. João falou uma coisa clara, que já está na esfera judicial, ele vai ser resolvido lá, mas eu queria colocar para a Joelma, para o Manuel, até para o Sr. João quando ele fala, em relação ao processo estatório. Eu não, em momento algum, falei de um problema no processo estatório. Eu falei que existe uma falha na qual estava sendo desrespeitado. E esse não é um problema que a gente tem só nessa questão aqui. Inclusive, eu estou fazendo agora de peça, que era comum, que era feita a licitação, a empresa buscava...
Vamos colocar o assunto, só um minutinho. Vamos deixar o assunto só dentro daquilo que foi colocado,
só
por favor.
Porque o Sr. João falou que, dentro de coisas mais importantes, inclusive a importância do trabalho do vereador é fiscalizar e legislar. E fiscalizar é o ato principal do vereador, e eu não poderia deixar de fazê-lo. Inclusive, o Manuel fala que não é claro, a Joelma, mas é questão de leitura. Aqui fala no anexo 2 de 2018, 2017, anos anteriores, que declaramos que os preços consignados nessa proposta abrangem todas as despesas com equipamentos, transporte, etc., que são outras coisas. Está claro que o transporte era por obrigação do Oswaldo. Então, inclusive, eu até respondi você lá no grupo da Câmara, porque não é só nesse 2019. E não tem nada implícito, tá bem explícito aqui, né, nos editais anteriores, que o transporte era a responsabilidade da empresa vencedora do certame. Então, assim, não tem, o que eu não entendo é que não teve nada de anormal. Eu, enquanto vereador, faço meu papel, fiscalizar. Está lá que existe um edital, o edital tem que ser seguido. Eu pego a brecha da lei. Esse é o papel que eu tenho que fazê-lo. Então, 2019 está assim, 2018 estava ali baixando ele agora e imprimi justamente para mostrar. Então, não existe erro nenhum. Está lá 2018, 2019, a lei era clara. O transporte seria feito pela empresa vencedora do certame.
Bem, eu queria muito agradecer, seu João, a presença dele, a presença de vocês. E eu queria deixar uma coisa assim, clara aqui. O vereador Kleber acabou de falar que o papel do vereador é fiscalizar, né? É minha primeira vereança, né? A gente está aprendendo, a gente está lutando para que as coisas sejam, que a gente fiscalize, mas que a gente seja justo. Se eu não me engano, já é o terceiro mandato do vereador Kleber, né? E ele nunca fiscalizou isso enquanto estava fazendo esse transporte. Agora, nesse período eleitoral, infelizmente, né, tudo vem à tona. Parabenizar a prefeitura, porque ela consertou. Se houve um erro, houve um conserto. Se houve uma camaradagem, como o Sr. João deixou muito claro, às vezes a gente faz uma coisa e recebe outra, né? Porque eu acho que a vida é assim. Muitas vezes eu vejo até aqui na Câmara mesmo. São leis que deixam de ser, né, cumpridas para beneficiar um todo. E eu acho que a minha preocupação maior era, estava sendo prejudicado a população, e eu acho que ficou muito claro aqui que a população, em momento algum, ficou prejudicado e nem o Oswaldo Cruz, não é isso? Foi beneficiado como se fosse uma irregularidade, né? Houve uma falha de interpretação? Houve. Aqui ninguém vai dizer que não houve. Mas, houve, só um minutinho. Houve uma falha de interpretação? Houve, né? Mas houve uma correção, que errar humano persistir no erro já é burrice. Agora, dizer que está fiscalizando há vários anos sendo vereador, nunca colocou isso em pauta. Agora vem, né, momento eleitoreiro. Mas tudo bem, né? Porque muitas vezes fala, ah, está defendendo A ou B. Não, estamos sendo justos. E a gente precisa ser justo. Se o Ministério Público vai averiguar, isso aí agora é função do Ministério, se realmente for, mas eu estou falando por mim, não sei os membros da comissão, né? Mas eu vou deixar claro que para a comissão, né, que eu posso haver um erro meu, porque eu acho que, como o vereador Kleber falou, ah, você falou que sabia e não fez nada, vou botar como prova. Eu acho que ele também sabia, que todos aqui sabiam, não era, ninguém fazia nada escondido aqui. Muitas vezes todo mundo já via, todo mundo já sabia, inclusive ele deve ter sido beneficiado, porque a família dele muitas vezes já fez exames, né? E nunca isso veio para a Câmara. Pelo menos eu não sei se veio. Mas eu só queria deixar isso claro para a comunidade, para vocês aqui, que a gente não está aqui defendendo a prefeitura, a gente está aqui querendo ser justo. E o que me deixou mais indignada nesse vídeo foi falar que a população poderia estar sendo prejudicada ou está sendo prejudicada. Então, isso aqui foi um dos pontos principais que eu marquei essa reunião, que eu acho que a gente tem que fiscalizar isso. Mas eu vou sair com o coração tranquilo, em que momento nenhum a população estava sendo prejudicada. Agora, se a prefeitura errou, parabéns por ter consertado a tempo, porque não está sendo consertada pela fiscalização do vereador Kleber, porque isso daqui já tinha sido feito. O vereador Kleber só, nesse momento, talvez a oportunidade que ele teve, né, de mostrar para a população que ele faz essa fiscalização, que anteriormente não foi feito. Mas eu só queria agradecer, né, pela presença de vocês, deixar aberto se alguém quiser falar mais alguma coisa ou deixar as coisas mais claras aqui. Deixo a palavra em aberto. Então, agradeço, encerro a reunião. Muito obrigada.